Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. 11 chaves do sucesso, como transformar erros e fracassos em pontos fortes para construir sua jornada de sucesso, de Louise Salo. É um livro curto de desenvolvimento pessoal, voltado à relação entre fracasso, aprendizado e realização de objetivos. Sua proposta declarada é oferecer um sistema mental prático para rever interpretações negativas sobre a própria trajetória e aumentar a capacidade de agir depois de erros, rejeições ou resultados insuficientes. A obra organiza essa proposta em 11 chaves e dá destaque ao medo de falhar, as razões recorrentes para a desistência e a necessidade de construir uma mentalidade orientada ao progresso. Em vez de apresentar uma teoria acadêmica sobre desempenho, o livro parece priorizar linguagem direta, reafirmações e princípios aplicáveis ao cotidiano. Fou também ressalta que recondicionar a mente não elimina problemas, automaticamente disciplina, constância de hábitos e resiliência nas decisões continuam necessárias. Assim, seu propósito é servir como leitura de reflexão e reforço para quem busca abandonar a acomodação e tratar obstáculos como parte do processo de desenvolvimento. Vou compartilhar principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o fracasso é tratado como matéria-prima para ajustes, não como veredito pessoal. O eixo mais identificável do livro é a conversão de erros e fracassos em pontos fortes. Isso não significa negar perdas, frustrações ou consequências práticas de uma decisão mal sucedida. A mudança proposta está na interpretação um resultado ruim, pode ser lido como prova definitiva de incapacidade ou como informação sobre preparo, estratégia, contexto e persistência. A segunda leitura cria espaço para correção. Ao deslocar o foco da vergonha para análise, o leitor pode perguntar o que não funcionou, quais fatores estavam sob seu controle e o que precisa ser alterado antes de uma nova tentativa. Essa lógica é especialmente relevante porque muitos projetos são abandonados não apenas pela dificuldade objetiva, mas pela conclusão precipitada de que errar invalida o objetivo. A obra associa superação a histórias de pessoas que se recuperaram de grandes reveses, reforçando que a falha não encerra necessariamente uma trajetória. Contudo, a ideia não equivale a transformar todo insucesso em vitória retrospectiva. Seu valor prático depende de reconhecer o erro com clareza, assumir responsabilidade pelo que for corrigível e usar o aprendizado para orientar ações posteriores. O fracasso ganha utilidade quando produz revisão concreta, e não apenas uma narrativa positiva sobre o que aconteceu. Em segundo lugar, o medo de falhar aparece como barreira anterior à ação e à exposição ao risco. Entre as chaves mencionadas nas descrições da obra, não ter medo de falhar ocupa a posição central. O livro aborda sinais desse medo, suas causas e formas de lidar com ele, indicando que o problema não surge somente depois de um resultado negativo. Frequentemente, ele opera antes da ação, por meio de adiamento, excesso de cautela, fuga de oportunidades e preferência por metas que não exigem exposição. Nesse sentido, a zona de conforto não é apresentada apenas como comodidade, mas como um ambiente em que a pessoa evita o desconforto de ser avaliada, recusada ou descobrir limites reais. A análise é útil porque diferencia prudência de paralisia. Planejar, adquirir competência e medir riscos são atitudes necessárias. Porém, usar preparação interminável como justificativa para não começar preserva a ansiedade e impede a obtenção de evidência sobre a própria capacidade. A proposta do livro é favorecer uma postura na qual falhar deixa de ser uma identidade e passa a ser uma possibilidade administrável de qualquer tentativa relevante. Isso reduz o peso psicológico atribuído ao erro e torna mais viável agir apesar da incerteza. Ainda assim, a leitura responsável dessa ideia exige preservar critérios e enfrentar o medo não dispensa planejamento, recursos adequados ou avaliação das consequências. O ponto é evitar que o receio seja o único decisor. Em terceiro lugar, a transformação mental é apresentada como apoio à prática, não como garantia de resultado. A sinopse enfatiza a criação de um sistema mental para modificar a maneira de pensar sobre a vida de modo simples e prático. Ao mesmo tempo, esclarece que analisar e recondicionar a mente não assegura o desaparecimento completo dos problemas. Essa ressalva é importante para situar a obra dentro do desenvolvimento pessoal. Pensamentos mais construtivos podem influenciar a persistência. A interpretação de obstáculos e a disposição para buscar alternativas, mas não controlam todas as condições externas. O livro vincula progresso à autodisciplina, consistência de hábitos e resiliência nas decisões. Portanto, a mentalidade proposta não deve ser entendida como repetição de otimismo desligado da realidade. Ela funciona, em sua formulação geral, como uma estrutura que favorece ações repetidas mesmo quando a motivação diminui ou os resultados demoram a aparecer. A utilidade desse enquadramento está em lembrar que objetivos dependem de comportamentos observáveis, como estudar, organizar prioridades, rever escolhas e retomar tarefas após contratempos. A mente condiciona a resposta inicial ao obstáculo, enquanto a disciplina sustenta a execução ao longo do tempo. Essa combinação também limita promessas simplistas comuns no gênero. Não basta desejar, visualizar ou interpretar tudo positivamente. A proposta ganha coerência quando o leitor usa a reflexão para identificar hábitos improdutivos e convertê-la em decisões verificáveis no cotidiano. Em quarto lugar, a saída da acomodação é conectada à busca de sonhos e à ampliação do potencial pessoal. A obra encoraja o leitor a não se acomodar e a continuar lutando por seus sonhos, mesmo em períodos difíceis. Essa mensagem se articula ao tema do fracasso porque a acomodação pode funcionar como proteção contra novas decepções, ao reduzir ambições ou evitar desafios. A pessoa diminui a possibilidade de errar, mas também limita a possibilidade de desenvolver competências e alcançar metas relevantes. O livro procura substituir essa lógica defensiva por uma jornada de aperfeiçoamento progressivo. Seu foco não parece ser definir uma fórmula única de êxito, mas estimular o reconhecimento de que carreira, estudos e projetos pessoais exigem iniciativa continuada. A noção de potencial presente na apresentação ganha sentido apenas quando ligada à prática deliberada e disposição para atravessar etapas imperfeitas. Para o leitor, a implicação concreta é observar onde a segurança se tornou imobilismo, metas adiadas, decisões não tomadas, tentativas interrompidas cedo demais ou expectativa de condições ideais. A partir daí, o avanço pode ser pensado em passos manejáveis, em vez de depender de uma mudança grandiosa e imediata. Essa abordagem é compatível com o caráter breve e acessível atribuído ao livro por leitores. Ela oferece um lembrete concentrado de princípios conhecidos, mas frequentemente negligenciados quando há cansaço, comparação social ou frustração. O diferencial está em conectá-los diretamente à tolerância ao erro. Por último, a linguagem simples favorece reflexão rápida, mas delimita o alcance analítico da obra. Avaliações disponíveis descrevem 11 chaves do sucesso como uma leitura simples, objetiva, direta e de rápida absorção. Para um público que procura um ponto de partida ou um reforço de orientação, essa característica é funcional. O livro tende a condensar ideias sobre perseverança, pensamentos positivos, disciplina e superação em uma forma acessível, facilitando a leitura por quem está retomando metas ou enfrenta desânimo após falhas. A objetividade também ajuda a preservar o foco em perguntas práticas por que se falha, como o medo se manifesta e como responder sem desistir. Por outro lado, algumas avaliações observam que parte das afirmações pode parecer óbvia. Essa crítica não invalida a proposta, mas define uma expectativa adequada. O valor da obra está menos em apresentar conceitos inteiramente inéditos ou uma investigação aprofundada e mais em reorganizar princípios familiares, como lembretes acionáveis. Leitores já habituados à literatura de psicologia, gestão ou produtividade podem desejar maior fundamentação empírica, ferramentas de diagnóstico ou desenvolvimento mais detalhado de cada chave. Já quem busca uma síntese breve poderá considerar a simplicidade uma vantagem. A melhor leitura, portanto, é ativa selecionar as ideias que expõem um padrão pessoal de desistência, registrá-las e convertê-las em mudanças específicas de comportamento. Sem essa passagem para a prática, as reafirmações permanecem apenas inspiracionais. Em conclusão, 11 Chaves do Sucesso é indicado sobretudo para leitores que vivem uma fase de frustração, procrastinação, insegurança diante de novas tentativas ou perda de direção em metas de estudo, trabalho e projetos pessoais. também pode ser útil a quem prefere obras breves, linguagem acessível e princípios de desenvolvimento pessoal apresentados sem aparato técnico extenso. Flow. Seu benefício prático está em reposicionar o erro como fonte de diagnóstico e em lembrar que a retomada exige disciplina, hábitos consistentes e decisões resilientes, não apenas disposição momentânea. Intelectualmente, a leitura oferece uma síntese clara de uma ideia central do gênero, a qualidade da resposta a um revés influencia a continuidade do esforço. O livro se diferencia de títulos semelhantes por colocar a falha, e particularmente o medo de falhar, no centro de sua organização. Em vez de abordar sucesso apenas como produtividade, riqueza ou definição de metas, ele concentra a atenção no obstáculo psicológico que frequentemente impede a ação e no uso dos erros como material de reconstrução. Essa escolha torna a proposta pertinente para quem precisa mais de uma revisão de postura do que de técnicas complexas de planejamento. Ao mesmo tempo, convém manter expectativas realistas. A obra não substitui orientação profissional, capacitação específica nem análise das barreiras concretas de cada contexto. Sua contribuição é funcionar como um guia introdutório de reflexão e impulso para práticas sustentadas. Para leitores avançados no tema, pode servir como revisão. Para iniciantes, como porta de entrada direta e organizada para lidar melhor com reveses. Se você quiser apoiar Luiz e Cello, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!